Salão Verde detalha a política nacional de qualidade do ar, construída com ampla participação da sociedade civil e aprovada depois de 6 anos de análise no Congresso. Saúde humana e meio ambiente são preocupações fundamentais no texto. Eu sou José Carlos Oliveira e mostro que a qualidade do ar que respiramos agora é lei.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.
Quase todo mundo já enfrentou situação de ar pesado, embaçado ao longo da vida. Pode ter sido naqueles dias de inversão térmica, em que a poluição atmosférica fica presa perto da superfície do planeta, ou em dias de queimadas que enfumaçam o ambiente inteiro, ou passando perto de veículo queimando gasolina, diesel, sem o menor controle. E os danos à saúde e ao meio ambiente são evidentes.
A poluição do ar é um problema em diversos locais do mundo. A própria Organização Mundial de Saúde reconhece que 99% da população vive em locais onde os valores de saúde recomendados pela ONU são ultrapassados.
Maria Helena Martins é gerente do Departamento de Qualidade do Ar da CETESB, a Agência Ambiental do Estado de São Paulo, tem décadas de atuação nessa área e celebra a aprovação da Política Nacional de Qualidade do Ar em vigor desde maio, por meio de lei.
Ela é muito importante, estava sendo bastante aguardada. Ela tem uma série de objetivos, dentre os quais assegurar a preservação da saúde pública e do bem-estar e da qualidade ambiental.
A nova lei traz mecanismos de monitoramento da qualidade do ar no país inteiro, com obrigatória divulgação dos dados para a população. Será um desafio e tanto tirar essas regras do papel e implantá-las no nosso dia a dia, segundo Camila Acosta Camargo, gerente de projetos do Instituto AR.
Os desafios, eles são tanto relacionados à gestão pública da qualidade do ar, quanto à capacidade efetiva de redução das emissões de poluentes.
O controle da qualidade do ar também é fundamental em tempos de mudanças climáticas.
Quando você tem esforços de gestão pública e privada para reduzir as emissões de poluentes atmosféricos, você tem co-benefícios na redução de gases de poluentes geradores de gases de efeito estufa.
Ao longo do programa, a Camila, do Instituto AR, e a Maria Helena, da CETESB, vão nos ajudar a entender a relevância, os principais pontos e os desafios da nova lei sobre qualidade do ar. Antes, a gente traz um resuminho básico da legislação.
Tá lá na lei.
Pode conferir.
Está lá na lei.
Mesmo antes de virar lei, esse tema ganhou edição específica de Salão Verde em 2022, assim que a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei sugerido por mais de 20 organizações da sociedade civil. Elas integram a Coalizão Respirar, que conta com entidades socioambientais, urbanistas, de saúde e defesa do consumidor. O texto foi encampado pelo deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo.
No Brasil, morrem 50 mil pessoas por ano por doenças oriundas da poluição do ar. E é por isso que nós temos que ter um monitoramento e um programa de combate, de diminuição da poluição do ar.
Na Comissão de Meio Ambiente da Câmara, o relator deputado Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, fez algumas alterações a pedido de especialistas.
Eu retirei do parágrafo único do artigo 1º a frase exclusivamente nas zonas urbanas consolidadas, ficando o parágrafo único com a seguinte redação. Estão sujeitos à observância dessa lei as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado responsáveis pela emissão de poluentes atmosféricos, pela gestão da qualidade do ar e pelo controle da poluição.
Foram 6 anos de análise da proposta na Câmara dos Deputados e no Senado até se transformar na Lei 14.850, em vigor desde maio. Em linhas gerais, as regras seguem os princípios de desenvolvimento sustentável, além de cuidado com as populações mais vulneráveis. Redução da poluição atmosférica, adequado monitoramento da qualidade do ar, preservação da saúde pública e alinhamento com as políticas de combate à mudança do clima estão entre os objetivos da nova lei. Cabe ao CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, a definição dos padrões nacionais de qualidade do ar. Além dos orçamentos da União e dos Estados, o financiamento das ações virá dos Fundos Nacionais do Meio Ambiente, de Mudança do Clima e de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Está previsto o fortalecimento do MONITORAR, o Sistema Nacional de Gestão da Qualidade do Ar, responsável pela integração e divulgação em tempo real dos dados de monitoramento para os gestores públicos e para a população em geral. A maioria dos programas, projetos e ações tem metas e prazos fixos para a implementação.
Tá lá na lei.
Pode conferir.
Está lá na lei.
E como especialistas em qualidade do ar avaliam os principais pontos dessa nova lei?
Salão Verde.
Escapar do carro, motor, caminhão, um gás poluente, prendam a respiração.
Com poluição não dá pra viver feliz.
Hélio Wischer Neto é mestre em planejamento e gestão territorial e foi um dos coordenadores da Coalizão Respirar, que reuniu as cerca de 20 organizações da sociedade civil na articulação da proposta de Política Nacional de Qualidade do Ar. Ele explica pra gente o porquê de o Brasil precisar de uma lei específica sobre o tema.
Basicamente, a política de qualidade no ar no Brasil tem uma trajetória marcada por uma baixa implementação. Tem uma ausência de investimento federal, a regulamentação é feita basicamente por resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Temos uma baixa capacidade de implementação pelos estados e uma baixíssima cobertura territorial da rede de monitoramento de qualidade do ar, com raras exceções.
O Instituto Saúde e Sustentabilidade, rebatizado agora de Instituto Ar, avaliou algumas das recentes resoluções do CONAMA sobre a qualidade do ar e chegou a resultados bem ruins, segundo Hélio Wischer Neto.
Proconve é o Programa de Controle de Poluição por Emissões dos Veículos, o PRONAR, que é o Marco Regulatório Integrador, que é de 1989, que estabeleceu a rede de monitoramento, os padrões de qualidade do ar que foram implementados em 1990 e que a gente tem como resultado é que 32 anos depois, apenas 11 das 27 unidades federativas realizam algum tipo de monitoramento. E ainda assim, a rede se mostrou incompleta, inapropriada e desatualizada.
A gerente de projetos do Instituto Ar, Camila Acosta Camargo, dá um exemplo prático.
Todas as cidades onde há monitoramento de qualidade do ar, eles ultrapassam a recomendação da Organização Mundial de Saúde. E isso, em cada município, decorre de fontes distintas, né? Então, em momentos, por exemplo, de secas e aumento das queimadas na região norte do país, a poluição do ar numa cidade como Manaus atinge níveis comparados aos da China, que sofre crises de poluição muito fortes.
É essa realidade que a nova lei sobre Política Nacional da Qualidade do Ar pretende mudar a partir de agora. Camila Camargo revela os principais desafios para tirar a lei do papel e torná-la bem efetiva.
No ponto de vista de gestão pública da qualidade do ar, há uma necessidade de maior investimento nos órgãos ambientais de Estado, o desenvolvimento dos planos de gestão de qualidade do ar, um corpo técnico com recursos o suficiente para implementar políticas de gestão, de redução e controle das emissões. O Brasil é um território muito grande, então é muito importante que a gente tenha técnicos capacitados em todos os estados.
Especialista em gestão ambiental, Maria Helena Martins é gerente do Departamento de Qualidade do Ar da CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Ela lida no dia a dia com o monitoramento da região metropolitana com maior concentração de população, indústrias e tráfego viário do país. Para o controle de qualidade do ar, Maria Helena destaca o papel do inventário de emissões atmosféricas previsto na nova lei.
São inventários das emissões dos principais poluentes atmosféricos e, né, e a partir desses inventários, então, que sejam elaborados planos de gestão da qualidade do ar, tanto em nível federal como dos estados, né, que terão medidas, né, para a redução dos níveis de poluição e melhoria da qualidade do ar.
Cuidemos el aire para poder respirar.
Salão Verde, o meio ambiente nos podcasts e nas ondas do rádio.
Cuidar el aire es muy fácil. E o planeta te lo agradecerá.
Com a ajuda de duas especialistas da área, Salão Verde detalha e analisa a nova Política Nacional de Qualidade do Ar, criada por lei e em vigor desde maio. Você vai perceber agora o quanto essa nova lei pode contribuir nos esforços do país para enfrentar os efeitos do aquecimento global e das mudanças climáticas que tantas tragédias têm provocado Brasil afora e mundo afora. A gente começa com a avaliação da Camila Camargo, do Instituto Ar.
O que integra esses dois dois temas é o fato das fontes emissoras de poluentes serem as mesmas. Veículos, indústrias, queimadas e incêndios. Então, quando você tem esforços de gestão pública e privada para reduzir as emissões de poluentes atmosféricos, você tem co-benefícios na redução de gases de poluentes geradores de gases de efeito estufa. Co-benefícios economicamente, também estão relacionados à saúde.
Maria Helena Martins, da CETESB, concorda e ainda dá alguns exemplos práticos.
Mas a gente pode citar, por exemplo, o ozônio, que ele não é emitido diretamente, mas ele é formado na atmosfera a partir de reações, né, de gases que são emitidos pelos veículos e pelas indústrias na presença de luz solar. Então, o ozônio, no nível troposférico, né, que é no nível que a gente respira, ele causa, além de problemas de danos à saúde, à vegetação e a outros materiais, ele também tem potencial de causar mudanças climáticas. Um outro exemplo é o black carbon, né? O black carbon, ele é proveniente principalmente de processos de combustão. Ele é um dos constituintes das partículas inaláveis. Paralelamente a isso, que desses planos de gestão, eles podem induzir, né, a melhorias energéticas, a melhorias de combustível, a melhoria dos processos produtivos, né, e que podem causar, além da redução dos níveis de poluição, também uma menor emissão de outros poluentes que são causadores do efeito estufa.
Não posso poluir o ar, senão o efeito estufa vai piorar. A temperatura ninguém vai suportar.
Nossas especialistas avaliam agora os avanços tecnológicos que ajudam a controlar a qualidade do ar. A gestora da CETESB faz um breve histórico desse monitoramento lá no estado de São Paulo, que já abrigou uma cidade recordista mundial em poluição atmosférica na década de 80, Cubatão, na região metropolitana da Baixada Santista.
O estado de São Paulo, ele monitora a qualidade do ar de forma manual desde a década de 70, onde foram estabelecidas as primeiras medições manuais, muitas das quais prosseguem até hoje, e desde a década de 80, a gente tem uma rede de monitoramento automático da qualidade do ar que funciona de forma ininterrupta desde então e cujos dados são divulgados à população em tempo real.
Atualmente, a CETESB monitora em São Paulo a concentração no ar de partículas inaláveis, fumaça, ozônio, monóxido de carbono, dióxido de nitrogênio, dióxido de enxofre, entre outros poluentes. Preocupada com o monitoramento nos estados menos ricos, a gerente de projeto do Instituto Ar, Camila Camargo, fala das possibilidades tecnológicas disponíveis para se ampliar o controle da qualidade do ar.
Tem algumas maneiras de enfrentar esse desafio. A primeira delas é ampliar a rede de monitoramento com equipamento padrão, mais robusto, e ele demanda, né, uma capacitação técnica alta. Uma segunda política muito importante seria implementar tecnologias de apoio, por exemplo, os equipamentos de baixo custo. São sensores que você coloca em casa, na tomada, e eles aferem, né, a qualidade do ar naquele lugar. Uma terceira seria utilizar os dados de satélite modelados. Você criar um sistema que triangula a informação. O satélite mais o sensor de baixo custo mais o equipamento de referência. Os três juntos fariam com que a gente conseguisse chegar num dado ideal.
Salão Verde.
O painel Vigiar, lançado no fim de junho pelos Ministérios do Meio Ambiente e da Saúde, é um dos primeiros desdobramentos efetivos da nova Lei de Qualidade do Ar. Trata-se de uma plataforma digital para monitorar a poluição atmosférica e seus impactos na saúde da população. Haverá atenção especial em regiões com alta concentração de material particulado fino, ou seja, aquelas partículas finas presentes no ar, originadas de variadas fontes de emissão, como veículos, indústrias, incêndios florestais e outras atividades humanas. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, comentou a relevância do painel Vigiar para a efetiva implementação da nova lei sobre qualidade do ar.
Tem um nome muito sugestivo, né? Porque a gente precisa, de fato, ter um olhar de vigilância. As políticas são para ser implementadas, atualizadas. O vigiar, um verbo que deve nos colocar todos em ação.
Porque o ar que respiras é o que permite a vida. Porque se cuidamos do ar,
nuestra vida será mejor.
E ilustraram o programa de hoje trechos das músicas Canção para Cuidar do Ar, do grupo mexicano Balón Andín, Camadas da Atmosfera, de Wesley Santana, Ar Poluído, de Célio Colela, com Célio e Rita Braga. Salão Verde destacou a nova lei que trata da Política Nacional de Qualidade do Ar. O programa teve produção de Lucélia Cristina e Cristiane Baker, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. Tá tudo disponível também em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.
Cuidemos el aire. El aire que respiras, ahora es el momento. Sin aire no hay vida. Cuidemos el aire.